E hoje é terça-feira, temos então o nosso quadro Reprogramação Metabólica e você pode participar também mandando sua pergunta, sua interação, tanto no chat do canal do YouTube ou pelo WhatsApp 459-9137-7533 e o Delson já está aqui ao vivo nos nossos estúdios. Delson, bem-vindo, bom dia.
Bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, uma satisfação estar mais uma terça-feira com vocês aí.
Isso mesmo, e nós vamos começar o programa de hoje. Bom, a gente sempre menciona, quando anuncia o quadro Reprogramação Metabólica, com o complemento emagrecimento saudável. Mas a reprogramação em si é a mesma coisa que um emagrecimento ou tem algumas diferenças técnicas aí?
Excelente pergunta, Marcelo. Vamos lá. Primeiro vamos passar o conceito de emagrecimento, que é mais comum as pessoas falarem emagrecimento, programas de emagrecimento, mas o que é emagrecimento? Emagrecer é eliminar a gordura excedente e manter ou aumentar a massa magra. O que nós vemos em vários protocolos, várias clínicas, profissionais que falam de emagrecimento, que dizem ser especialista? Perca de peso. Então, emagrecimento não é simplesmente perder peso. Emagrecer é eliminar a gordura que está excedente. O nosso organismo precisa de uma quantidade de energia X para sobreviver. Gordura essencial para a produção de hormônios, é um combustível. Então, precisa ter gordura, mas não pode estar excedente. Tudo que excede é a inflamação. Tudo que excede tem um sobrepeso. Prejudica as articulações, tendão, ligamento. Traz um... aumenta o risco de patologias. Então, emagrecimento é isso. Agora, o que é reprogramação metabólica? Reprogramação metabólica, uma das consequências é o emagrecimento, de forma saudável. Porque quando eu falo de reprogramação metabólica, ele acaba sendo o único método no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, porque a gente atende clientes nessas regiões, que faz a pessoa emagrecer sem passar fome, simplesmente caminhando. Então, uma vez que faz emagrecer sem passar fome, não perde tecido muscular. Então você condiciona, não perde tecido, o cérebro entende que não falta energia, ele sai do modo econômico e nós damos o comando no exercício físico, uma simples caminhada ou uma bicicleta ergométrica, para condicionar o tecido muscular e utilizar a gordura como fonte de energia. Então a mágica acontece ali. Eu manter a massa magra, que é o conceito de emagrecimento, sem perder tecido, e em algumas vezes eu recupero, tanto é que tem umas pessoas que a gente trouxe, inclusive aqui testemunhos, pessoas que falam, aqui ao vivo mesmo, que rejuvenesceram, não envelheceram, emagrecendo 10, 15, 20 quilos, às vezes em 60, 90 dias, porque é um tabu, as pessoas falam que se emagrecer rápido vai envelhecer. Vai envelhecer se perder tecido muscular. Se eu não passar fome, eu não vou perder massa magra, eu vou manter a estrutura muscular. Aí eu condiciono o músculo, dou o comando no exercício, que são as modulações. A gente utiliza esses monitores cardíacos, reloginhos, né, tem a intensidade correta, e simplesmente o corpo começa a entender que aquela gordura que está excedente, ele pode utilizar. Porque se não entrar alimento suficiente, Marcelo, o que o corpo vai fazer? Ele entra no modo econômico. Ele até tira da gordura. Só que ele entende, por que eu vou manter uma estrutura muscular, um músculo grande, se eu não tenho condições de manter ele através do alimento? Daí ele entende assim, a gordura é para sobrevivência. Se eu zerar lá, morreu. Então eu vou tirar a parte da gordura, o restante eu vou tirar do tecido muscular. Então a perca de peso entre gordura e tecido muscular. Daí esse juro vem se pagar. Normalmente é a curto prazo. Mas imagina a pessoa que começa com protocolos assim lá, com 20 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade, quando tiver com 50, 60 anos. São aquelas pessoas que falam, o metabolismo não é o mesmo, eu não consigo mais emagrecer, antes tudo que eu fazia funcionava, agora não funciona mais, minha família é assim, depois do Covid, depois da pandemia. São tabus, as pessoas arrumam algo para justificar o não resultado. Mas todos esses clientes, quando procuram a reprogramação metabólica, eles têm resultado. Basta seguir o passo a passo. E é muito simples.
Eu acho que a sua explicação inicial ajuda a compreender a maioria dos casos, e certamente quem nos acompanha talvez já tenha passado por isso, que é, na tentativa de emagrecer, acaba, eliminando ali o peso, pelo menos em termos de números, elimina aquele peso excedente, mas também acaba perdendo a questão da massa magra. Então, ela perde em números, mas ela não se sente satisfeita com a qualidade que essa perda proporcionou.
Marcelo, vamos trazer um exemplo agora para as pessoas que estão ouvindo a CBN agora, quem estiver no seu carro, em casa, no trabalho. Imagina duas pessoas começando algo para eliminar peso, emagrecer. As duas com o mesmo propósito. Precisa eliminar 10 quilos. As duas começam na segunda-feira. Uma começa com o método tradicional. Ele faz inscrição numa academia tradicional, vai ter um instrutor que muitas vezes são bons, vai fazer a prescrição de exercício. Quando ele fala com o instrutor que ele precisa emagrecer 10 quilos, ele tem uma meta de emagrecer esses 10 quilos num período, vamos colocar ele, vai falar 6 meses. Às vezes o instrutor vai achar que é pouco tempo, mas é possível, né? Então em 6 meses ele vai falar para treinar muito ou pouco. Bastante.
Muito, né?
Quando ele fala para treinar muito, é uma pessoa que está mal condicionada, por mais que vai ser gradativo, a carga, tudo, mas ele vai colocar onde? Musculação, vai colocar para correr, vai fazer vários exercícios exaustivos. Um funcional, às vezes um crossfit. Não que seja errado essas atividades, mas essas atividades vão utilizar glicose como predominância. A pessoa vai ficar com dor, vai fazer um processo inflamatório, vai doer na segunda, na terça, na quarta. Agora vamos pensar no cardápio. Nesse mesmo dia, ela procura uma nutricionista e fala que precisa emagrecer. Ela vai falar para comer pouco, o suficiente ou muito. Se a pessoa falar que quer emagrecer muito rápido ou muito, vai falar para comer pouco.
O menos possível.
O menos possível. Então, para para pensar. O corpo é uma máquina. Ele vai comer menos que deveria para manter o corpo saudável. Menos. Vai fazer déficit. Às vezes até jejum, que piora a situação. E vai para a academia, vai colocar algo a mais do que a rotina diária ainda, que vai demandar e vai precisar de energia. Esses profissionais, eles estão com o intuito de falar assim, ó, não vou colocar o suficiente, eu vou gastar bastante, vai ter que tirar da gordura. Vai ser obrigado o cérebro a tirar da gordura. Nós vamos arrancar essa gordura de lá. Ele vai até tirar da gordura, só que ele vai perder massa magra. Agora vamos pensar em saúde. Baixa imunidade, perde tecido muscular. Tecido muscular é o que faz o envelhecimento, vai acelerar o processo de envelhecimento precoce. Se eu perder tecido muscular, pode vir uma sarcopenia, tem risco de lesão. As articulações não vão ter a mesma proteção, eu vou perder equilíbrio, eu vou ficar irritado por passar fome, posso ficar ansioso e ter compulsão alimentar, baixa a produtividade, seja na vida pessoal ou profissional, vai estar cansado e chega na sexta-feira, muitas vezes não baixou o peso. Às vezes até aumentou o peso, porque vai estar todo inflamado, vai reter líquido. Chega na sexta-feira, ela sabota. São aquelas pessoas que acreditam que não funciona, que ela não tem disciplina para isso. Todo mundo tem resultado, só ela não. Agora, a mesma pessoa começa na segunda-feira com a reprogramação metabólica. Aí recebe a orientação da nutricionista da nossa equipe, seguindo o método. Falou, ó, você não vai passar fome, nós vamos fracionar a alimentação aqui, são esses alimentos do dia a dia. São comida de verdade, que tem na mesa do brasileiro. Ok, ela segue esse cardápio, ela não passou fome. Não vai baixar a imunidade, não vai baixar a energia, não vai ficar irritada, nervosa, estressada por falta de alimento. E não tem risco de adoecer. Aí chega na academia, se ela for fazer a reprogramação metabólica, ela vai ter a prescrição da nossa equipe, que eu vou ficar responsável por isso, fala assim, ó, tu vai caminhar nessa frequência, não vai correr, não pode fazer exaustivo, nada de exercício nesse momento. E por enquanto nós vamos segurar um pouquinho a musculação, até eliminar essa gordura que está excedente, vamos fazer o músculo utilizar só gordura e não glicose. Não vai inflamar, não vai sentir dor, vai melhorar a performance, vai melhorar a qualidade do sono. Na sexta-feira ela vai estar colocando roupa que não servia mais. Então, é falta de disciplina? As duas pessoas tiveram disciplina a semana inteira. Só que uma chegou sem resultado. Não seguiu a reprogramação, não conhece o método. A outra seguiu a metodologia, porque teve acesso, se permitiu. Mas as duas se permitiram fazer algo para ter resultado. Então, a maioria das pessoas que não tem sucesso, seja na vida pessoal ou profissional, não é por falta de disciplina. É falta um mentor, falta uma orientação, falta um método, falta um passo a passo. Mas esse seja seguro. Então, a minha prioridade, a minha missão dentro da fisiologia é dar resultado para os meus clientes, mas principalmente preservar a vida deles. A saúde, a integridade, não deixar estressado, não colocar em risco. Tanto é que tem pessoas com patologias graves que procuram reprogramação para melhorar o sistema imunológico, para ajudar no tratamento, inclusive do câncer. Ah, mas é um absurdo a pessoa procurar emagrecimento durante um tratamento de câncer. Ela tem que procurar viver. Mas a reprogramação é sobre vida. É sobre diminuir a chance de desenvolver de 60% a 80% de patologias. Mas se a pessoa já tem uma patologia e não tem limitação para fazer uma caminhada leve e se alimentar de maneira correta, só vai somar no processo. Então nós temos gestante, pessoas com câncer fazendo a reprogramação, pessoas hipertensas, cardiopatas, várias patologias fazendo a reprogramação, sem problema nenhum. Pelo contrário, melhora muito mais o tratamento.
Delson, vamos falar um pouquinho de forma detalhada sobre a questão da alimentação, do cardápio de uma pessoa que está passando pelo processo da reprogramação metabólica, porque talvez quem não conheça o método vai pensar assim, o Delson fala bastante da alimentação, que vai fracionar a alimentação, mas será que eu vou ter que ter uma mudança muito brusca no meu cardápio? Será que eu vou ter que comer coisas que eu não goste ou alimentos que eu não esteja acostumado, alimentos que não façam parte da minha frequência no dia a dia? Como que é o cardápio? Ele é muito realmente diferenciado ou é aquele cardápio talvez que já faz parte da maioria das pessoas, mas ajustado da forma correta, com a quantidade correta, com a combinação correta?
Marcelo, os macronutrientes é o ideal para todas as pessoas. Quem precisa de emagrecimento ou mesmo quem busca alta performance ou qualidade de vida, né? O que são os macronutrientes vindo da alimentação? Fonte boa de proteínas. Então vamos relacionar algumas que vai estar prescrito na reprogramação. Ovo, peixe, frango, carne de gado, daí vai do gosto da pessoa, maneira de preparo, e vai ter uma prescrição da nutricionista que vai acompanhar cada cliente de forma individualizada, com várias receitas e sugestões, mas ela pode fazer do gosto dela. Se estiver dentro do parâmetro ali, dentro da metodologia, ok. Então a pessoa não vai mudar muito o que ela já faz. Vai quantificar, vai ter a quantidade exata de proteína que ela vai ingerir a cada refeição. Então ali é bem tranquilo, já tem bastante opções. Quais são os carboidratos dentro do macro? Se é emagrecimento, nós vamos colocar alimentos que são de baixo índice glicêmico, que são frutas, verduras e alimentos integrais. Tem os carboidratos, então não vai deixar de comer o carboidrato. O carboidrato vai trazer uma sensação também de saciedade junto com a proteína. E gorduras boas. Azeite e oliva, óleo de coco no preparo dos alimentos, ou se não tiver isso no preparo, colocar as oleaginosas que nós chamamos, castanhas, nozes, amêndoas, são aquelas sementinhas que têm uma gordura boa. Então esses macronutrientes vão estar presentes sempre. Então vamos pensar, quem é acostumado a comer às vezes um omelete de manhã, antes de ir para o trabalho, está dentro da reprogramação. Em alguns casos a pessoa só come a proteína, em alguns casos coloca um pãozinho integral com azeite e oliva, está tudo bem, nós vamos orientar sobre isso, para não mudar tanto às vezes o estilo de vida da pessoa, mas alguma mudança sim vai ter que ter. Eu sempre falo assim, se eu estou num ponto que está desconfortável, independente do que eu precise, e eu quero sair daquele quadro, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, a tendência é eu continuar igual. Eu vou ter que fazer alguma mudança. E vai gerar um pouquinho de desconforto no começo, mas quando você começa a ver resultado, o cérebro já entende que é bom, já não é mais um sacrifício. Por que eu falo isso? Porque a gente tem relato de clientes, inclusive testemunhos, que não comiam saladas, não comiam tomate, não comiam... nada saudável muitas vezes, porque não gostava, tinha até nojo daquele alimento. E eu costumo falar que na reprogramação, quando você reprograma, você desinflama todo o corpo e melhora o paladar. Então aqueles alimentos que a pessoa não tinha prazer de comer, ela começa a ter prazer. Primeiro, porque ele trouxe gosto, ela está sentindo a diferença e está sentindo realmente o alimento, não está inflamada. Segundo, porque aquele alimento trouxe resultado, o cérebro já entende que é bom, já não é mais um sacrifício. A pessoa faz o protocolo 60, 90 dias comigo, eu dou alta. Por que ela continua magra depois de 2 ou 3 anos? Eu estou lá pegando no pé dela, fazendo avaliação, reavaliação, até tem suporte para isso, se precisar, para quem quer contratar. Mas não há necessidade, não é uma regra. Porque ela aprende a fazer e executar. E uma vez que sempre o cérebro entende que é bom, ele vai continuar fazendo, já não é mais sacrifício. No começo é mudança de padrão, vai dar um certo desconforto. 2 ou 3 dias para algumas pessoas, não são todas. Mas deu 4, 5 dias, a pessoa já vê a diferença na disposição, na qualidade do sono. Tem muitas pessoas procurando por causa de apneia, ronco e apneia. Pessoas que inclusive já estão usando o CPAP e não gostam, porque vai viajar, tem que levar. Vai pousar na casa de alguém, tem que levar. É um transtorno e dormir com aquilo é desconfortável. E acredita que se vai ter que dormir a vida toda? Não. Não é só sobre reduzir peso, é tirar a inflamação, melhorar condicionamento, melhorar pulmão, coração, cardiovascular, cardiopulmonar. Então a gente consegue, em questão de 30 dias, retirar esse CPAP de algumas pessoas que têm indicação já e estão utilizando. Porque reduz peso, reduz gordura visceral, melhora a qualidade do sono, melhora a oxigenação. Então os alimentos são bem simples. Então é tão simples, Marcelo, que a gente tem relato de crianças que fazem, né, a reprogramação. Agora, nesse momento, nós temos uma pequena aqui da Oeste do Paraná, de 12 anos de idade, que está fazendo a reprogramação. Ela já saiu do caso 80, já saiu para caso 70 quilos. Daqui a pouco a gente entra no 69. Então, assim, já foram praticamente 10 quilos quase de gordura excedente. Então, como que está a qualidade de vida dessa menina de 12 anos? Como que está na escola, com as amiguinhas, quando ela sai, quando ela se veste? Muda a vida dela. Então, a estética é importante, a autoestima também é. Mas reprogramação metabólica não é só sobre emagrecimento, é sobre saúde, prevenção e tratamento.
Você já nos explicou que a reprogramação, um dos momentos ou passos ali da reprogramação é a prática da atividade física, sobretudo a caminhada. Mas eu quero aproveitar até o exemplo da criança, porque claro que a criança não vai em academia, criança não tem talvez a mesma disponibilidade talvez de um adulto para determinadas atividades que são exclusivas de uma pessoa adulta. No caso de uma criança, ou até mesmo dessa criança que você nos trouxe aqui de exemplo, como que é a atividade física de uma criança que está no processo da reprogramação metabólica?
Pensando no ideal, Marcelo, vamos pensar no menino mais novinho que eu atendi, uma pequena aqui de Corbélia e um menino de 9 anos de São Paulo. São os mais jovens que eu atendi, tá? Esse de São Paulo é recente, inclusive. Essa de Corbélia, ela fazia balé, ela fazia voleibol, e ela gostava de andar de bicicleta. Ela continuou fazendo balé, continuou fazendo voleibol 2 vezes por semana. E daí a atividade, em vez de ela fazer caminhada com a mãe, porque a caminhada era chato para ela, ela fez bicicleta no, na cidade. Ela andava pela cidade, no bosque, né, lá com a mãe dela. Então ela fazia muito isso. Em algumas vezes ela fazia caminhada. Quando ela começou a perceber que estava emagrecendo e viu o resultado, até ela caminhava, porque a caminhada já não ficou chata. Então ela optava por caminhar, porque era mais fácil fazer o controle da frequência. Então a gente pode adaptar com outras atividades. Esse menino de São Paulo morava num condomínio, então imagine São Paulo, uma grande cidade, uma capital grande, então não fazia atividade fora, fazia dentro do condomínio. E no condomínio tinha até esteira, mas ele não gostava de fazer esteira, ele estava com bastante sobrepeso. Então a gente optou por ele brincar no parquinho, fazia brincadeiras lá com a mãe, levava, ele descia todas as tardes fazer brincadeira quando não tinha aula, e ele também jogava futebol. Então a gente brincava com a mãe ou com os amiguinhos, mas mais era com a mãe, porque ele já não conseguia mais brincar com os amiguinhos, porque ele sentia, parecia que ele ia morrer por causa da falta de oxigênio, porque ele não conseguia acompanhar o ritmo dos outros. Então, quando eu perguntei para esse menino o que mais incomodava ele, vergonha da barriga dele. Ele ia para a piscina e não tirava a camiseta, ele não entrava na água. O que mais? Medo de morrer. Porque quando ele brincava de pega-pega ou de jogar futebol ou basquetebol com os colegas, ele parecia que ele falou assim que ia morrer, que faltava oxigênio, com muito sobrepeso. Então a gente adaptava algumas atividades para ele conseguir fazer, mas com prazer. Dá para colocar um menino de 9 anos numa esteira e falar para caminhar 30, 40 minutos? Dá. Tem alguns que são tão focados que fazem. Essa faixa de 12, 13 anos, eles fazem igual o adulto, né? Eles já estão determinados. E quando vem uma criança assim para fazer a reprogramação, sempre os pais estão acompanhando, eu olho para a criança e pergunto, é você que quer ou os pais estão mandando você emagrecer? Normalmente eles já falam, eu quero. Agora, o que te incomoda mais? Isso vale para adulto. Gordura abdominal? Colocar uma roupa e não servir? Ficar com vergonha quando vai sair? Quando vai fazer alguma atividade, ficar desconfortável? Parece que vai morrer. Quando sobe uma escada, faltar oxigênio? Quando vai brincar, fazer alguma coisa com o filho, agachar e levantar, já tem desafio? Tem dificuldade? Já não consegue mais amarrar o cadarço? São coisas que a gente ouve no consultório. E as crianças também têm as dores e necessidades dela. Então, se ela está decidida a fazer realmente e seguir a orientação, eu coloco tudo como que vai ser e como que nós vamos conduzir, e se ela falar que se permite realmente, a gente começa a acompanhar. Isso vale para adulto também. Mas as crianças, Marcelo, o que a gente observa é assim, eu posso falar com precisão, eles têm muito mais disciplina que o adulto. Quando eles tomam a decisão de fazer algo, eles fazem. Eles vão em festinha de aniversário e levam a marmitinha. Eles não precisam, eu libero para comer o que eles quiserem no aniversário, para não se privar, até pela idade. Mas eles não comem. Normalmente eles seguem um plano melhor do que o próprio adulto. Porque o adulto sempre ele acredita que tem um controle. Ah, eu tô cuidando agora, agora eu vou sabotar, depois eu cuido de novo. E sempre vai dando aqueles deslizes. É mais comum acontecer, a criança não. Ela tem medo de voltar àquele quadro, ela não quer mais sofrer como ela sofria.
Eu queria explorar um pouco melhor, Delson, essa sua afirmação, essa pergunta, não é, que você fez, e eu acho que podemos ampliá-la, que é se é a pessoa que está querendo fazer por decisão própria ou se é alguém que está pedindo. Porque eu acho que até muitos adultos fazem isso. Às vezes, o círculo familiar, o círculo de amigos, pessoas próximas, estão talvez ali cobrando ou incentivando, mas é um incentivo em forma de cobrança ao mesmo tempo. Ah, você precisa emagrecer, procura um médico, procura um especialista, procura emagrecer, procura perder peso, é para o seu bem, é para a sua saúde. Aí a pessoa, movida por essa pressão externa, por esses comentários externos, acaba então procurando uma forma do emagrecimento. Então eu queria explorar um pouco essa questão do que é uma decisão consciente, pessoal, individual, ou uma decisão movida por algum tipo de cobrança, por algum tipo de incentivo externo.
Na anamnese, quando eu faço, seja presencial ou online, tem várias perguntas e eu entro nessas questões emocionais também, de uma forma bem sutil, bem leve, a pessoa não precisa se expor muito, mas a gente consegue identificar quando ela realmente quer ou alguém está forçando ela a fazer algo porque está sentindo incomodada, porque tem medo às vezes de perder um relacionamento, o marido está cobrando, a esposa está cobrando. Quando vem alguém assim, vamos pensar que é mais comum uma mulher, ela está sendo cobrada e ela procura emagrecimento. Medo de perder um relacionamento, um casamento, às vezes de anos. Ok, ela vem, eu vou atender igual. Só que eu deixo a consciência dela, eu trago a consciência que é importante para ela. Por que tem que ser importante mais para ela do que para o marido? Porque se ela estiver fazendo só por ele, o que vai acontecer? No primeiro desafio que tiver, o dia que ele chegar estressado, cansado, e às vezes nem tem intenção de magoar, e às vezes ele for ríspido com ela, não dá atenção, ou ela emagreceu, voltou do dia da avaliação, ou colocou uma roupa que não servia mais, ele não vai lembrar disso. Às vezes ele não observa isso. E ele não fala nada, às vezes ela já se desmotiva, já vai ser um gatilho e fala assim, ele não está vendo o resultado e o esforço que eu estou tendo para agradar ele. Não faça pelos outros, faça por ela mesma. Então sempre eu falo, a pessoa mais importante é ela. A pessoa mais importante sou eu. É um desafio, porque a nossa educação, principalmente o brasileiro, é sempre o outro em primeiro lugar. Porque se eu pensar, eu colocar eu como primeiro lugar, Marcelo, se eu falar aqui, ao vivo, as pessoas falam assim, um baita no egoísta, só pensa nele. Não. Primeiro eu, que se eu estiver bem, eu estou para todas as pessoas que convivem comigo na sociedade, seja familiar ou não, eu vou estar melhor para eles também. Porque se eu não estiver bem, eu não tenho como ajudar ninguém. Então, primeiro sempre eu. Eu costumo brincar até em aniversário, na família eu faço muito isso. Mas é difícil mudar esse padrão. Quando tem o primeiro pedaço de bolo, o que, que as pessoas fazem? Escolhem para quem vai dar o primeiro pedaço. Quem que é a pessoa mais importante naquele dia da comemoração? É o aniversariante. Então, o primeiro pedaço de bolo, ou o melhor pedaço, é para o aniversariante. E as pessoas deveriam entender isso aí. Se você fizer isso no aniversário, pode ter certeza que algumas pessoas não vão falar para você, mas vão pensar. Como assim ele? Que egoísta? Ah, e a esposa, e a filha, o filho, a mãe, o pai, o irmão, o amigo, seja quem for que está ali. Então, é sobre isso. Então, é trazer para essa pessoa, quando procura no consultório, ou mesmo online, é trazer a importância de ela olhar para ela. De ela olhar todas as manhãs no espelho e entender que ela é a pessoa mais importante da vida dela. Porque os outros podem ser só passageiro na vida. Ninguém vai ser eterno, talvez. Mas ela, sim. Ela nasceu naquele corpo, ela vai até o último dia. E se ela não cuidar do que é mais importante que a saúde e a vida dela, nada adianta. Só que a gente vai se perdendo durante um tempo. E às vezes precisa de alguém para falar e resgatar isso e falar assim, ó, você é importante. Primeiro você, depois os outros. Principalmente a mulher. A mulher tem a tendência de cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar de todo mundo. E tá tudo bem. É uma coisa natural dela. E às vezes as mulheres acabam se deixando muito de lado. E daí quando se deixa de lado, às vezes vem uma depressão, vem às vezes a baixa autoestima, não se valoriza. Às vezes perde relacionamento por cuidar muito dos outros e não olhar para ela. E às vezes ela é só cobrada. E quando, como eu tenho bastante formação na área de terapia, eu não viro o terapeuta do meu cliente. Eu procuro evitar para não criar uma certa dependência. Não que não seja bom ter um terapeuta. Eu gostaria que todos os pacientes que vieram fazer a reprogramação tivesse alguém assistindo já. Seja um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, seja da hipnose, seja da constelação. Seja qual área for. Hoje tem várias áreas, né? Seria o ideal todas as pessoas terem alguém para olhar para essa parte mental. Para dar esse suporte, para ter alguém para nutrir isso aí, né? Mas como a maioria não tem, eu busquei mais formações para ter mais conhecimento e deixar mais leve o processo. Então, nos últimos anos agora, a gente observa nos últimos 4, 5 anos, depois que fiz essas formações para complementar a fisiologia e o método, os pacientes mesmo falam, tá mais leve o processo. Tá tranquilo. Eu achei que seria mais difícil. Porque é mudança de comportamento. Eu vou tirar a pessoa de onde ela tá, não tá contente, e trazer para um local que ela vai sentir feliz e segura. Com relação à saúde e autoestima, ok. Só que ela vai passar por um processo. Esse processo pode ser prazeroso, não precisa ser dolorido. Que ela vai ter que mudar a alimentação e vai ter que começar a fazer a caminhada. Só que questão de poucos dias o cérebro já entende que é bom. Só quando acontece algo na sociedade, seja na família ou no trabalho, que às vezes ela não fique feliz, às vezes ela desmorona. E ela quer abandonar tudo. Ela acredita que não está fazendo nada certo. E daí às vezes onde a gente tem que resgatar ela na reprogramação e mostrar tudo que ela já fez e o resultado que ela teve. Porque às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, ah, não tá funcionando para mim, né? Acho que é o meu organismo mesmo assim. Como não tá funcionando? A primeira reavaliação em 15 dias foram 5 quilos. A segunda reavaliação foram 3 quilos. Já foram quase 10 quilos em 30 dias. E você precisa de 15. Quando você teve um resultado assim em 30 dias? Aí ela começa a observar o que ela já fez. Porque a tendência é olhar só o ruim. Só o que não tá funcionando. E às vezes não é no tratamento. Às vezes é no trabalho, às vezes é em casa. Então a gente tem que tentar olhar para isso aí. E entender que o ser humano é um todo. Ele não é só um simples CPF.
Bom, sendo assim, Delson, chegamos ao final de mais uma conversa nesta semana. Suas redes sociais e contatos.
Para quem tem interesse em saber um pouco mais, pode colocar Delson Brogliato ou Reprogramação Metabólica. Também vai aparecer o site, vai aparecer o Instagram, vários canais de comunicação. Ou se não, pode ser pelo telefone 45-999-12-4027. Qualquer informação pode ser direto ali também.
Delson, muito obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço mais uma vez. Excelente semana.